Estante JP, um podcast além da capa.
Uma das maiores escritoras negras do Brasil, no final de sua vida, tornou-se cantora. Escreveu um CD com diversas poesias e cantou para o país. Mas até chegar neste CD, muita coisa aconteceu no longo e duro percurso da escritora Carolina Maria de Jesus. Nascida em Minas Gerais em 14 de março de 1914, morreu em 1977 em São Paulo.
A condição do pobre na terra, rico quer guerra, pobre vai na guerra, rico quer paz, pobre vive em paz,
rico vai na frente, pobre vai atrás, rico vai na frente.
Olá! Está começando o Estante JP e no episódio de hoje nós vamos conversar sobre Carolina Maria de Jesus, catadora de papéis que sustentou a si e a seus três filhos até ser descoberta pelo jornalista da Folha da Manhã, Audálio Dantas, quando morava na então favela do Canindé, que estava na época situada na zona norte da cidade de São Paulo. O jornalista Audálio Dantas, que fazia parte do grupo Folha da Manhã, sugeriu uma pauta ao seu editor: conhecer a favela do Canindé. E foi exatamente isso que aconteceu. Só que chegando à favela, Audálio descobriu uma mulher negra, humilde, catadora de papéis, que estava naquele momento gritando com as suas vizinhas. E ela dizia algo parecido como: cuidado que se vocês continuarem me enchendo o saco, eu vou colocar tudo no meu livro. E a partir daí o Audálio tem acesso aos diários da Carolina Maria de Jesus, que contam sobre a vida dela. E é sobre Carolina Maria de Jesus que nós iremos conversar hoje no Estante JP com o biógrafo Tom Farias, que mergulhou na vida de Carolina e escreveu Carolina, uma biografia, pela editora Malê, no ano de 2018. Esse livro está esgotado, mas vem a segunda edição pela frente. Só que antes da gente começar o nosso papo, lembrando que você pode participar do Estante JP. Mande mensagens, sugestões de livros, o que é que você quer ter aqui no nosso estante nos próximos episódios. Não se esqueça também que você pode acompanhar o nosso podcast pela sua plataforma preferida, colocando no campo de busca Estante JP. E mande também, você pode mandar sua mensagem no meu Instagram, @gabrieldiaseu. Você escreve um direct, escreve a sua mensagem, o livro que você quer ter aqui no Estante JP. Tom Farias, é um prazer conversar com você aqui na Jovem Pan.
Tudo bem, Gabriel. E é sempre interessante falar sobre Carolina na cidade de São Paulo, onde ela viveu, enfim, né? Passou boa parte da sua vida.
Carolina tem uma história muito intrínseca, né? Muito dela. E, ao mesmo tempo, ela ainda hoje ela é citada como uma... Eu não gosto de usar esse termo, mas ela é citada como uma favelada que escreveu. E acho que não é nesse sentido, porque se você abre a obra da Carolina, ela é uma obra profundamente poética. E eu, quando li esse livro, que foi agora esse ano, eu tive a primeira experiência com ela foi esse ano. E quando você vê, quando você lê Carolina, é além de um diário, como muita gente cita, para mais um livro poético, né?
Eu penso exatamente como você. Quer dizer, nós temos um monte de caixinhas que você vai situando, né, localizando uma série de personagens e escritores. E a Carolina sofreu essa designação, que é muito mais, tem muito mais uma função preconceituosa, né? Você tira basicamente o mérito da Carolina como escritora, porque antes de mais nada ela é favelada, né? Ou seja, é a escritora da favela, como se a favela também não produzisse cultura, não produzisse literatura. É uma espécie de preconceito linguístico, né? com relação a isso. E a Carolina, pelo contrário, quer dizer, está provando sempre o oposto disso, né? Quer dizer, se você não situar a Carolina como moradora de favela, a literatura dela é a literatura como qualquer outra literatura, né? Tem as expressões todas, né? Não só poética, a questão da fabulação, né? Carolina sabe descrever muito bem os ambientes que ela vive, né? E tem uma concisão extraordinária. A Carolina é filósofa, né? Você vê que quase despejo tem filosofia, tem antropologia, tem sociologia, tem a poética, né, em si, né? Tem o romance. Então está tudo no quarto de despejo. Eu acho que por isso a Carolina faz tanto sucesso, né, até hoje. Né? O quarto de despejo é um dos livros mais vendidos ainda até hoje. É, no exterior continua sendo um livro que tem muita procura. Tá? Quer dizer, está em 16 idiomas, 46 países. Né? Eu acho que vendeu quase 7 milhões de livros até hoje.
Ainda nesse assunto... Acho que o que mais me chama atenção, quando acontece o primeiro lançamento, em setembro de 1960, Carolina foi uma explosão, acima de qualquer best-seller brasileiro. Acho que, assim, se você for comparar em números, é muito difícil que se chegue perto do que foi Carolina Maria de Jesus nos lançamentos das primeiras edições. Por exemplo, ela vendeu 40 mil livros logo na primeira edição. E se você compara com Clarice Lispector, a tiragem de Clarice Lispector era próxima, vai, de 500 livros, 1000 livros. A tiragem da Clarice era muito baixa. E ela já era, na época, conhecida nacionalmente. Como é que se explica esse fenômeno? Porque realmente foi uma explosão muito grande. Acho que até a Carolina se surpreendeu com isso, não?
Eu acho que o meio literário, de uma forma geral, se surpreendeu com a Carolina, né? E a Carolina foi criada, de alguma maneira, ali dentro de uma confluência da mídia, né? Da Francisco Alves, que percebeu, o Paulo Dantas percebeu esse filho, né, da Carolina, ao Aldálio Dantas, que construiu bem esse imaginário da população em torno dela. Então, acho que havia também uma curiosidade, porque você só conhecia favela pela música. Ninguém tinha entrado na favela, né? A Dona Irã Barbosa, esse pessoal que escreveu música sobre favela, eles nunca tinham ido numa favela. Então, a favela era um pouco romantizada. E você tem alguém que produz de dentro da favela, ou seja, de dentro para fora da favela. Então, acho que criou esse ambiente de curiosidade e as pessoas foram atrás dessa curiosidade. Mas em torno da curiosidade, em torno da Carolina, tinha a qualidade literária. Eu acho que isso surpreendeu. A qualidade de como ela descrevia aquele ambiente. Tinha muita tristeza, né? Falava muito da miséria, falava muito da violência da favela. Mas, ao mesmo tempo, tinha, como a gente estava falando agora, né? Quer dizer, essa questão da poética, da fabulação, estava em curso ali. Quarto Despejo foi lançado dia 19 de agosto de 1960, vendeu 700 exemplares no primeiro lançamento, ficou mais de um ano na lista dos mais vendidos, bateu, logicamente, não só a Clarice, que é uma maçã no escuro da época, né? Mas Jorge Amado, enfim. Para você ter ideia, os primeiros 3 a 4 dias, a Carolina vendeu 10 mil exemplares. Isso quer dizer que ela vendeu, numericamente, 2.500 exemplares por dia. É um fenômeno extraordinário uma autora vender 2.500 exemplares de um livro por dia. Então, acho que essa questão tem muito a ver com o Paulo Dantas disse na época, no dia do lançamento, né, na Francisco Alves. Disse: a Carolina, você não faz um lançamento, você está fazendo a revolução. Né? E eu acho que ficou comprovado posteriormente, que realmente não era um livro qualquer, era um livro em forma de revolta, de revolução, para mudar mesmo costumes e para mudar hábitos na sociedade. Tanto que o Quarto Despejo, o movimento do Quarto Despejo, criou na Faculdade de Direito de São Paulo, né, aquele movimento de desfavelização. Logo em seguida, no ano de 61, a favela do Canindé é extinta em função de toda a gritaria do Quarto Despejo. Então, acho que foi um livro fundamental, eu acho, basilizador da sociedade brasileira daquela época, né, dos anos 60. Né?
Antes da gente entrar mais nesse tema do livro em si, que é o Quarto de Despejo, você mergulhou profundamente na vida da Carolina. Você podia contar pra gente rapidamente quais são as origens dela, de onde ela vem, como é que ela chega a São Paulo?
É, a Carolina nasce em Sacramento no dia 14 de março de 1914, uma família negra, né, de uma cidade pequena, basicamente toda essa família, né, basicamente são analfabetos, que a Carolina ascende nessa situação porque estuda 2 anos no ensino primário, e ela vem para São Paulo em 1937, e depois de ter percorrido, né, fazendas, sítios, né, casas de família, onde ela trabalha como babá, como cozinheira, como empregada doméstica. E nessa migração dela para São Paulo é onde desperta esse grande interesse pela, ou seja, se tornar uma escritora, se tornar uma poeta, né, como ela dizia, poeta negra, né, poeta preta, né, poetisa preta. Então, em 37, ela resolve ir para São Paulo, vem com a família, direto de Franca, o que é o último trabalho dela, né, nessa região, e aí ela aqui vai batalhar para ser escritora. E eu vou encontrar os primeiros registros de Carolina em 1940, no início, mas eu acho que antes disso, ela já tinha publicado alguma coisa que eu não consegui encontrar nos jornais. Então, esse fenômeno da Carolina, quando a gente pensa em Quarto Despejo, nós também vamos pensar num livro que ele também é um livro de uma pessoa já tarimbada para escrever. Né? Com a despesa você lê, tem uma consistência. O Aldário ajudou muito nisso. Mas o livro tem uma consistência muito grande para uma pessoa que seria uma estreante. E a Carolina, na verdade, tinha 20 anos de atividade literária, de prática literária, de publicar coisas nos jornais, né? Aqui de São Paulo. Então, essa é um pouco da trajetória dela até chegar em São Paulo e até a eclosão dela em 1960 com o Quarto Despejo, né?
Agora, entrando mais na obra poética, se você para ler, realmente tem muitos trechos que são poéticos. Eu separei alguns aqui, ó. Por exemplo, há um determinado momento que ela vira e fala assim: a vida é um livro que só se sabe o final quando se encerra ele. Aí tem um outro momento que é muito interessante, que logo nas primeiras páginas ela diz assim: sou muito alegre e todas as manhãs eu canto. A primeira coisa que faço é abrir a janela e contemplar o espaço. Isso aqui é mágico, é muito legal, né? É realmente muito profundo ao mesmo tempo. E ela tem uma maneira de escrever que vai sempre brigando com a vida. Eu acho que a gente pode dizer assim, né? Ela anda em meio fio, porque ela tá sempre na tortura da fome e na tortura do álcool, né? Ela diz que não compra o álcool porque ela prefere ler. É realmente assim uma divisão com o resto da favela, porque ela cita no livro diversas vezes, em diversas ocasiões, vários casos de maridos que não trabalham e que a mulher sustenta o lar, e esses maridos se apropriam do dinheiro da mulher para viverem no comodismo, no álcool, né? E ela faz uma distinção muito clara sobre isso.
Não, quer dizer, você imaginar uma pessoa que escolhia a hora para comer, né? Ou seja, comia mais ou menos uma vez por dia. Quando chovia, não comia, porque não tinha como catar papel na rua. E diante do drama da miséria, né, do drama da fome, com 3 filhos pequenos, né, ali na barra da saia, sem marido, né, sem ajuda nenhuma paterna, consegue, ainda assim, pensar numa coisa em frases, em contexto da vida, que não é só uma coisa comum. Né? Você vê, tem uma filosofia por trás disso, né? A pessoa que vai abrir uma janela, quer dizer, né, para contemplar sabe, o céu, o infinito, o espaço, o ambiente, né? Até no meu livro tem uma foto dela, que ela gostava de ler na janela, né? Ela gostava de sentar à porta, que ela tinha o segundo barraco dela era alto, né? Então tinha uma escada que descia, uma escadinha. Então ela sentava ali naquela escada e ficava escrevendo ali. E a Carolina viveu realmente muito de costas para a favela. Mas assim, acho que além de tudo, ela tem uma questão muito da premonição, da visão dela, ou seja, eu vou conseguir isso independente de qualquer coisa. Independente das pessoas que não queiram que eu faça, enfim, né? Que estava tudo contra a Carolina, né, em si. Então ela consegue, ela dizia, nós vamos mudar a nossa vida, porque eu vou escrever um livro, nós vamos mudar a nossa vida. Quer dizer, e ela sai de agosto, no lançamento do livro. Quando chega dia 23 de dezembro, ela está mudando para uma casa em Santana, que é uma casa de alvenaria, de 2 andares, nessa casa. Né? Então ela sai num barraco de 4 metros quadrados, alguma coisa nesse sentido, um barraco bem pequeno, para uma casa luxuosa no bairro de Santana, apenas com os direitos autorais do livro dela, do primeiro livro. Então, eu acho que é uma resiliência muito forte. É um exemplo também para muitas mulheres, né? Que hoje você acha que tem muitas Carolinas aí, nas ruas de São Paulo, nas ruas do Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, né? Que a gente não tem essa visão, não tem essa sensibilidade. Eu acho que Carolina abre caminhos para você ter essa sensibilidade com relação a essa população de rua que está aí, né? Porque a Carolina também viveu na rua, como muita gente que vive na rua hoje. Então, eu penso um pouco sobre isso. Quando eu olho essas frases, e o Quarto Despejo é um livro, acho que disse um escritor italiano, ele prefaciou o Quarto Despejo, né? Que ele dizia que o Quarto Despejo está muito próximo das obras de Shakespeare, né? Que vai ser uma coisa imortal. Então, ele citava trechos de obra do Shakespeare e citava trechos do Carolina para dizer, olha essa comparação dessa mulher com esse, quer dizer, com um dramaturgo, né, inglês. E Carolina chegou a ser comparada, né, foi chamada de a Shakespeare da cor. Né? Então, é muito forte, é muito profundo a obra dela, continua muito atual, né, porque tudo acho que leva para a atualidade, né? O Brasil de hoje transforma a Carolina numa altura muito atual, desemprego, a violência, o preconceito, né, contra a mulher, contra o negro, contra esse racismo de forma geral, né?
Agora, ainda nesse negócio, né, nessa pegada poética, ela escreve uma frase logo para a abertura do livro que é exatamente essa. Quando despertei, o astro-rei deslizava no espaço. Né? É realmente assim, é muito interessante. Agora, como é que fica? Porque eu ainda entendo que na sociedade atual, você fala do Brasil atual, nós temos muitos pudores ao tocar no tema da fome. Pelo menos eu entendo assim. E o livro de Carolina, ele é, acima de tudo, um documento histórico que nos mostra que a fome no nosso país sempre existiu e está mais presente agora. Como é que fica? Porque você entende que a Carolina pode ter ficado esquecida por um período e agora ela retorna com força. Como que você vê esse movimento?
É que, antes de tudo, a Carolina era uma militante. Né? O Quarto Despejo, quer dizer, o Diário de uma Favelada, é nitidamente o livro de uma militante. Além de ser uma pessoa que grita automaticamente, né, diante de perder todas as forças, né, de não encontrar nenhuma forma de resolver os seus problemas, os mais comezinhos, que é a questão da fome, a questão da educação dos filhos, né, o dia a dia é um grito, porque ela não consegue falar com ninguém, ela não tem ninguém, e ela usa a forma do diário para dizer sobre as suas angústias. Então ela diz, né, quando eu estou com fome, quer dizer, o que eu vou fazer, o quê? Eu vou escrever. Então ela escreve quando está com fome. E, assim, eu acho que, pegando a vida da Carolina, de 60, basicamente, em diante, você vai ver que é uma mudança muito drástica, né, desse fenômeno, que a gente pode chamar de Carolina, de um fenômeno, onde ela vai ter um papel social muito forte na sociedade, sobretudo paulistana, quer dizer, ela ganha aqui, né, o título de cidadã paulistana, ela ganha um título da Faculdade de Direito de São Paulo, né, ela vai conquistando, ela ganha o prêmio Paula Brito, ela vai conquistando espaço na sociedade e cada vez mais sendo chamada, e ela vai atender esses pedidos para falar em público, ela sai na imprensa sempre, criticando todos os políticos. A Carolina começa a servir de voz para uma série de segmentos sociais que não tem.
Inclusive, no livro, ela cita, em algumas partes, o Carlos Lacerda, o Juscelino Kubitschek. Ela diz que o Brasil só iria melhorar quando tivesse um presidente que passou fome. Isso é uma frase que ela cita insistentemente no livro.
Exatamente. Então, quer dizer, e esses políticos que você citou, por exemplo, o Carlos Lacerda, o JK, a própria Ademar de Barros, que ela gostava muito, mas de vez em quando ela fazia um versinho, né, satirizando ele e tal. Então, a Carolina participa também de um movimento sindical. Você vai encontrar a Carolina em manifestações aqui a favor de bombeiros, né? Então, essa Carolina, ela vai incomodar muito de 64 para lá. Eu acho que os editores ficaram com receio de botar a Carolina de novo na rua, né? E aí você vai ter um problema que é o... Ou seja, vão parar de publicar a Carolina...
Porque aí a gente já fala do período da ditadura militar, né?
É, porque, por exemplo, um pouquinho, acho que uma semana antes do golpe, a Carolina publicou um manifesto em favor do João Goulart, de quem ela era amigo, João Goulart. Então ela publica um manifesto a favor dele. E é engraçado, quer dizer, que daí, de 64 em diante, ela fica esquecida até mais ou menos perto da morte. O Quarto Desfile só vai ser republicado em dezembro de 76. Ela morre em fevereiro de 77, no dia 13 de fevereiro de 77. Aí ela faz, de dezembro até mais ou menos perto da morte dela, o lançamento dessa nova edição, é uma edição de bolso do livro, mas ela fica exatamente esquecida. Eu acho que uma forma proposital de esquecer. E aí nós vamos pegar um pouco dessa trajetória do que ela tenta... Né, como é que ela tenta voltar para a mídia, né? Aí ela tenta publicar os outros livros, ela não consegue, então ela publica para o próprio bolso, publica um romance, Pedaço da Fome.
Inclusive, há uma foto muito famosa que é de dezembro de 76, que é a Carolina em um posto, num cruzamento da Avenida Almirante Barroso com a Rua México, no centro do Rio de Janeiro, com um cartaz ao fundo. Quarto de despejo, aqui você tem o autógrafo da própria autora, né?
Exatamente. Então, esse foi o último evento que ela fez do livro. E ela fez esse lançamento no Rio, não só nessa em banca de jornais, não só lá, mas também em Copacabana. E fez aqui um circuito de lançamentos aqui em São Paulo, em diversas regiões de São Paulo. Tudo em banca de jornal também. Então, esse foi o fenômeno. Agora, quer dizer, de 64 até esse período de 76, ela vai ter uma série de idas e voltas. Quer dizer, em 61 se publica o Casa de Alvenaria, o Diário de uma Ex-Favelada, e ela depois não consegue publicar mais nada. Ela faz o disco, né, que ela queria ser cantora, de qualquer maneira, e aí consegue gravar o disco, mas é um fiasco, porque a imprensa recebe muito mal a Carolina, e ela vai se desgastando com os editores, com o Francisco Alves, vai se desgastando com o Aldário Dantas, ele rompe com ela em 64, por aí, né? Então ela passa esse período todo nesse ostracismo, e ela faz de tudo para aparecer de novo. Ela volta a catar papel na rua, ela muda em 64 para o sítio de Palheiros, quer dizer, larga a casa de Santana, porque também essa comunidade de Santana não consegue mais aturar a Carolina.
Não aceita ela como uma pessoa, digamos, daquela sociedade, né?
Ela não aceita porque a Carolina realmente incomodava. Porque era uma personalidade muito forte, né? Os filhos, como ela chamava, né, reinavam muito, né? Os filhos, os dois meninos que ela tinha, né, reinavam muito. E aí aquela comunidade ali, que é de Santana, né, Alto Santana, por ali, muito conservadora, quer dizer, um bairro de classe média, né, basicamente enxotou a Carolina daquela região. Então ela vai viver alguns pequenos momentos de 64 até a morte dela, tentando reaparecer. E aí ela dá entrevista dizendo que está escrevendo peça de teatro, ela dá entrevista dizendo que está escrevendo um livro novo, ela aparece catando papel nas ruas, enfim. E a imprensa a trata muito mal, né? Ela é vista como um pouco como louca pela imprensa, a grande imprensa. Sempre quando fala sobre Carolina, dá uma conotação de que ela está enlouquecida, né? De que ela está enlouquecida. Então, eu acho que esse é um caminho que a Carolina sem volta, que vai em diante. Quer dizer, a Carolina está de volta aí, sei lá, uns 10 a 15 anos, que começou um movimento para resgatar a Carolina, né? E eu acho que agora ela engrena esse movimento.
Quando a gente fala ainda dela na favela, dá para ver claramente que ela não se sente parte daquele local. Ela trata exatamente a favela como uma não casa. Ela diz que favela é favela, casa é casa. E há diversos exemplos de que me parece que ela é uma pessoa um pouco mais isolada da comunidade, né? Me parece que ela gosta muito de ficar em casa, prefere ler, gosta da introspecção. E em determinados momentos, quando ela sai para buscar água, isso é uma parte no livro dela que me marcou também profundamente. Ela sai para buscar água e de repente bate ali na porta de uma vizinha, próxima ali à favela do Canindé, que era onde ela estava, né? Onde ela morava, e a vizinha nega a água para ela. Ela volta para casa, desolada, consegue água com outra pessoa. Passa-se ali umas semanas, ela tá indo pegar papelão, né? Como fazia todos os dias cedo, e dão a notícia para ela que na enchente anterior, que aconteceu 2-3 dias antes, o filho daquela vizinha morreu. E aí justamente ela faz uma reflexão sobre a morte do filho, né? E aí ela diz que na morte todos ficam pobres. Sim. Então a gente se debate a todo momento na obra dela com ela deixando bem claro que não quer aquela favela como casa, né? E ela cita muito casa de alvenaria. Casa de alvenaria é diferente da casa que ela tá ali na favela, né?
É, o que eu chamava de quarto de despejo, né? Ou seja, onde se coloca tudo que não presta, né? O quarto de despejo, né? E a casa de alvenaria seria a sala de visitas. Então ela faz essa divisão muito clara. Mas assim, na favela, a Carolina era uma liderança na favela. Ela se destacava porque sabia ler, escrever. Era uma pessoa que não tinha vício da bebida, né?
E ela, inclusive, usa como arma, né? Quando meu livro for publicado, eu vou escrever o nome de todas vocês que estão me atrapalhando.
Exatamente. E era... Então ela tinha muitos apelidos na favela. Uma era a Elizabeth Taylor, né, da favela, era chamada disso, a Vedete, né, que ela tem uma música, inclusive, sobre com esse tema, né, Vedete da Favela. Então, ela é bem vista por um pequeno grupo, né, porque ela é a voz, ela, por exemplo, defendia as mulheres que apanhavam dos maridos, né, ela chamava a polícia para dirimir balbúrdia na favela. Então, tem vários casos, ela foi processada algumas vezes, enfim, com relação a isso. Então, essa Carolina, ela exerce essa liderança, que é muito forte, né, muito forte, quer dizer, as pessoas a conhecem dessa maneira, o livro a torna muito mais popular, mas ela tem um confronto muito grande, né, tanto que ela sai da favela apedrejada, porque essa comunidade não aceita mais essa Carolina, né? Você publica o livro, você conta a minha história, tal, tá ganhando muito dinheiro. Então começou aquela história que a Carolina estava ficando milionária, né? Os jornais ajudaram muito nisso, né? Nessa pecha da Carolina milionária, né? Como se ela não pudesse ganhar dinheiro, né? Você tem várias passagens da Carolina, a imprensa mangando dela, quer dizer, falando, fazendo gracinha, né? Porque ela está bem vestida, sabe? Porque ela está de bijuteria.
E a imprensa nunca usa o termo escritora, é sempre a favelada
sempre
rica, né?
Sempre a favelada
Você
rica.
Você fala muito sobre isso na sua biografia.
E aí, quer dizer, isso entra num confronto muito grande, né? Porque aí essa população da favela não entende esse processo da Carolina, né? E ela tem que sair da favela às pressas, basicamente ainda no mês de agosto. Ela sai da favela, vai morar num quarto emprestado para um camarada, até ela comprar a casa de alvenaria lá do bairro do Santana.
E ao mesmo tempo a gente vai vendo um processo de desumanização, né, que está muito ligado à fome, porque em um momento no livro, já mais para a parte final, ela está catando papelão, se olha no espelho e diz: não me reconheço como pessoa. A fome vai transformando ela e ela vai flertando com o suicídio. Diversas passagens ela escreve, né? Indiretamente, por baixo ali das linhas, nas entrelinhas, sobre o suicídio. Então esse tema ele vai perpassando praticamente ali toda a passagem dela na favela, né?
Devia ser um desespero muito grande você ter três filhos. Devia ter um desespero grande você ter três filhos pequenos, né, onde você fazia mundos e fundos para alimentar esses filhos, que alimentava eles, 15 minutos depois falava: mãe, estou com fome de novo. E você não ter nada que comer. Tanto que ela, quando vai assinar o contrato com a Francisco Alves, ela ganha um adiantamento de 2.000 cruzeiros. Ela nunca tinha visto uma nota de 1.000 cruzeiros, nunca tinha pego uma nota de 1.000 cruzeiros. E ela sai dali e vai fazer o quê? Comer. Então ela vai comer com os filhos. E aí nessa semana que ela ganha esse dinheiro, o filho dela, o João, diz para ela: mãe, agora você não precisa mais chorar, né? Porque porque nós temos o que comer. Então, quer dizer, é uma realidade que tocava os próprios filhos, né, em si, né? Então, você imagine o drama de uma mulher dessa, que vivia sozinha, né, enfrentando toda sorte, né, de violência, porque a favela também era uma forma de violência, não só contra ela, como mais... É uma sociedade violenta, né? Sociedade oprimida. E aí, quer dizer, cada um vai ser oprimido de outras maneiras também, né? Na forma de tratamento, né? Você se destaca por alguma função que você faz, no caso dela, a leitura. Então isso incomodava a leitura. A Carolina foi presa diversas vezes por causa da leitura, né? Então isso incomodava. E aí, quer dizer, também havia uma forma de inveja, né? A Carolina falava muito de inveja. Então acho que esses desesperos fizeram a Carolina pensar muitas vezes no suicídio. Mas ela ficava assim: mato meus filhos antes, depois me mato. Quer dizer, acho que...
Ela colocava os filhos também no papel do
suicídio. No papel, né? Do suicídio.
Agora, como é que você vê o papel... Porque, assim, apesar de tudo, pelas passagens do livro, ela parece ser uma mulher conservadora nos costumes. Como é que você vê o processo ali quando tem uma pessoa na favela, acho que, não me engano, é seu Manuel, não me recordo o nome agora, e ele quer, de qualquer maneira, casar com ela, e ela sempre se nega, ainda que o sentimento dela ali seja meio dúbio, né, porque ela diz que casaria com ele, mas não consegue se desvencilhar desse papel de mulher que tem filhos, que vai casar de novo, então ela ainda, apesar de tudo, ela tem conceitos que estão... pregados ali por aquela sociedade, né? Que são conceitos muito fortes, que a mulher não pode se casar de novo, ela acha que o casamento de novo com aquela pessoa seria ali um... praticamente um rompimento com os filhos, né? Me parece que ela tá sempre nesse sentimento dúbio, né?
É assim, também a Carolina de Quase Despejo é uma, tá? Então, quando eu escrevi o meu livro, Carolina, uma biografia, eu fui entender um pouco esse processo, então eu quis falar... Conheci a Carolina antes e a Carolina depois do Quarto Despejo, né? E aí, quer dizer, eu fiz todo um trabalho de pesquisa, que eu fui lá nos quilombos mineiros do século XVIII para pegar a origem do avô, né? Da família dela, né? Que chamado Rio das Velhas, ali de Minas Gerais. Falei um pouco da né? Desde a Inconfidência, né? Aquela crise do ouro... a derrama, né? O que causou, né? Aquelas fazendeiras, esse êxito todo que houve em Minas Gerais a partir do derrame, né? Da Inconfidência. E aí, quer dizer, para contar um pouco dessa Carolina do antes, quer dizer, que é o nascimento dela, a juventude, e do depois do Quarto Despejo. Você, depois do Quarto Despejo, é uma outra Carolina. Você é uma mulher totalmente afeita a uma sociedade, completamente elegantíssima, né? Muito elegante. E o comportamento da Carolina muda, né, completamente. E também a relação dela com os possíveis pretendentes a maridos também muda. Carolina foi desembargadores que não casar com a Carolina, né? Pediram ela em casamento, né? Então, e ela se manifesta diferentemente como ela se manifestava na favela. Eu acho que a Carolina, quer dizer, todos os maridos da Carolina, os pai dos filhos da Carolina eram brancos, todos estrangeiros, por exemplo. Ela tinha uma queda muito grande por estrangeiros. Né? Teve a paixão dela pelo chamado catedrático, né? do Chile, né? Que foi um caso bem rumoroso, né, da imprensa. Mas ela teve diversas paixões. Agora, o que é interessante é que ela, quando se apaixonava, Carolina era uma pessoa completamente enlouquecida quando se apaixonava. Então tinha passagem dela que ela disse, o Luiz, ela tinha uma paixão chamada Luiz, quase 2 anos com o tal Luiz. E ela dizia assim, eu engraxo os sapatos do Luiz para ele não sujar as mãos. eu lavo o externo dele para ele não pagar com tintureiro. Então ela é uma pessoa enlouquecida, um amigo dela fala sobre isso, né? Ô, Carolina, você todo dia fala nesse camarada, será que ele vai voltar e tal? Ela falou, ele não vai voltar mais para mim e tal, agora eu não sei mais se eu quero ele. Então, assim, ao mesmo tempo que ela passa uma... Ela é humana, né, na verdade, né? Então, ao mesmo tempo que ela passa em Quarto Despejo uma ideia de que eu não preciso de marido, não preciso de homem, né? Ela também precisa de homem, precisa de ter um marido, só que ela... supostamente não encontra essa pessoa que ela queria, né? Enfim, Mas eu acho que uma demonstração de uma pessoa completamente com domínio da própria vida, independente da época da pobreza ou não pobreza. Quer dizer, ela sempre dominou a vida dela de maneira absoluta.
Agora, a gente está chegando já nos momentos finais. Como é que foi a recepção dela no meio dos escritores, dos intelectuais? Como é que foi? Porque no seu livro você cita que ela tinha uma relação com a Clarice, que era uma relação um pouco mais amigável. A própria Clarice escreveu que houve ali uma... No livro da Clarice, né, A Maçã no Escuro, quando as duas se encontram, as duas se elogiam muito e a Clarice diz para Carolina o seguinte: quem escreve a verdade é você. Então, como é que foi a recepção? Porque no seu livro você conta também que teve um episódio com Jorge Amado, né?
É, assim, o próprio lançamento de Quarto Despejo, tive um público extraordinário, foram 1.500 pessoas ao lançamento, né? 700 livros vendidos. Mas, assim, os intelectuais boicotaram, né? Os intelectuais mesmo boicotaram a Carolina, não apoiaram. A imprensa falou muito nisso na época, né? Com relação a Clarice Lispector, a Clarice tinha uma fascinação pela Carolina, né? A Clarice. E até a Nélida Pinhon, em alguns depoimentos, já até descreveu isso, né? Mas as duas, um encontro onde estava a Nélida e a Carolina, a Nélida e Clarice e Carolina, e a Carolina ficou muito admirada, né? Que são as grandes escritoras que ela admirava muito, você descreve muito bem e tal. E aí a Clarice pegou no braço dela e falou assim: nós podemos escrever bem, mas você é a única que escreve a verdade, né? E depois a Clarice faz um depoimento, uma entrevista sobre isso, e aí perguntam a ela, e ela volta a falar nessa Carolina que fala a verdade, né, em si. E o Jorge Amado é uma paixão, assim, de ódio, né, amor e ódio entre os dois. Os dois eram muito amigos, até a Carolina acusar o Jorge Amado de boicotá-la num festival literário que aconteceu no Rio de Janeiro, que na verdade foi culpa da editora, não foi nem culpa do Jorge Amado. Ele era um dos organizadores de fato, mas ele não estava diretamente envolvido, né, na remessa de livros da Carolina, mas a editora mandou apenas 50 livros da Carolina, e ela vendia isso. Carolina vendia 400 livros, 500 livros em lançamento, né? Então o livro se vendeu assim em muito pouco tempo, e ela ficou sem obra para vender. E ela tinha pago a despesa dela de São Paulo para o Rio, onde ela foi, ainda foi com os filhos para o Rio de Janeiro. Então ela teve uma despesa miserável, sem livro para vender. E aí ela sai do Rio de Janeiro, a primeira coisa que ela chega em São Paulo, ela vai para um programa de televisão e pá, acusa o Jorge Amado de sabotá-la e tudo mais. Ele fica muito magoado, mas em 61 ela manda o caso de alvenaria para ele. E ele faz uma carta e publica essa carta, acho que na Folha de São Paulo, agora não me lembro, no meu livro traz a carta, onde ele faz diversos elogios, agradece a ela, tal, enfim. Mas ainda no final da vida, em 76, numa entrevista, acho que a Folha de São Paulo, ela volta a atacar o Jorge Amado de novo, como o tipo, não foi a Folha não, foi em outro jornal, tipo que o aproveitador, né, que sacaneou ela e tudo mais. Então, até o final da vida ela faz isso. Mas eu acho que uma coisa interessante é que ela tem uma briga com Aldário, por causa dos direitos autorais, né, sobretudo dos estrangeiros, que acaba com um rompimento dele em 64. E o Aldário só vai rever a Carolina morta, né, em fevereiro. Mas em 76, em dezembro, ela dá uma entrevista reveladora, que ela falava muito mal do Aldário esse período todo, né?
O Aldário, para quem não sabe, que foi o repórter da Folha de São Paulo que descobriu ela.
Exatamente, exatamente. Era da revista Cruzeiro, né? Cruzeiro. Então, o Aldário Dantas, que, né, descobriu a Carolina, editou o livro da Carolina, ela diz: sem ele, eu não seria nada. Então, eu preciso fazer aqui um agradecimento a esse homem que me ajudou muito na minha vida, tenho a paciência de Jó comigo, eu nunca soube agradecer profundamente o que ele fez por mim, né? E eu falo isso porque Aldário foi muito injustiçado durante muito tempo com relação a isso, né? Como um aproveitador da Carolina, né? E na verdade o processo foi completamente inverso, né? A própria filha da Carolina, a Vera Eunice, depois que leu o meu livro, se deu conta de que ela também era injusta com o Aldário Dantas, né? E aí o que ela fez? Ela foi até o Aldário pedir desculpa para ele, que eram 30 e poucos anos de birra com o Aldário Dantas, ela, a velha Eunice, né? E ela falou: cara, minha mãe só foi feliz com você. Hoje eu estou sabendo disso. Minha mãe só foi feliz com você. Então são esses processos da Carolina, que eu acho que muito interessante a gente saber, né? E não ficar só restrito no quarto de despejo em si, né? No livro, que é o grande livro da Carolina, né?
Bom, Tom, foi muito legal esse papo. Eu acho que, acima de tudo, é imprescindível ler Carolina Maria de Jesus para o momento do Brasil e pela sua obra em si, né? Mas ela, realmente, para hoje e para amanhã, é imprescindível que se leia.
A Carolina, assim, ela tem outras obras, a Carolina, tem 6 romances ainda inéditos, né? Tem muita coisa da Carolina que não foi publicada ainda, tem as peças de teatro, são 4 peças de teatro. A Carolina deixou muitos manuscritos ainda que não foram nem lidos por ninguém. Então, eu acho que ainda o resgate da Carolina ainda está por vir. A valorização dela não deve ficar só na republicação do Quarto de Despejo ou do Diário de Bitita, né? que são os 2 livros dela que ainda você encontra nas livrarias. Eu acho que vai além disso tudo, É preciso que uma grande editora, sabe, pegue a Carolina, acabe com essa questão desse preconceito linguístico a Carolina, da forma que ela escrevia, né? Acho que a Carolina ela estabeleceu um padrão do cânone a partir de 1960 com esse livro Quarto de Despejo, porque ele é um livro atípico na sociedade, é uma outra linguagem, é uma outra forma de dizer as coisas, é uma outra forma de falar, de se expressar. E isso é importante porque é um balizador da literatura brasileira, como foram outros movimentos, até do modernismo em 22, da poesia concreta, enfim. Então, acho que a Carolina ela está nesse patamar que vem de 22, alcança ali a poesia concreta, ela tem um lugar no cânone brasileiro, né? Eu acho que a Conceição Evaristo, que eu acho que chama de a nova Carolina, né, está estabelecendo essa conexão, né, restabelecendo esse elo que a Carolina deixou lá. Então a Conceição vem para referendar esta Carolina. E a academia precisa, né, humildemente, sabe, de aceitar a Carolina como uma grande escritora brasileira, como uma grande intelectual que é a Carolina, né? A Carolina é não só a escritora, mas a grande intelectual brasileira que pensou o Brasil de uma outra forma e escreveu também de uma outra forma sobre o Brasil, que ainda está nesse reflexo todo de hoje.
Muito legal esse papo com você, Tom Farias. Foi muito interessante, foi muito legal a gente falar mais de Carolina Maria de Jesus. Conversamos aqui no Estante JP com o Tom Farias, autor de Carolina, uma biografia da editora Malê. Vai sair a 2ª edição agora nesse 2020. Tom Farias, muito obrigado pelo papo. Foi um prazer falar com você aqui na Jovem Pan.
Muito obrigado a você.
Que legal! A gente conversou sobre Carolina Maria de Jesus no Estante JP. O Estante JP volta na semana que vem. Você sabe que o nosso encontro está marcado. Mais um episódio estará disponível na plataforma que você preferir. Você pode nos ouvir digitando no campo de busca Estante JP. Valeu e um abraço.
Estante JP, um podcast além da capa.